Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 3 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da possível data do evento da Apple no mês que vem, resultados fiscais do Yahoo e o plano da empresa para sair do buraco, WhatsApp e Gmail ultrapassando a marca de 1 bilhão de usuários ativos, Evernote fechando a sua loja de acessórios, relatório do andamento do projeto dos carros autoguiados do Google, câmera 360 graus da Samsung e o CEO da Nintendo falando sobre o próximo jogo mobile da empresa e sobre realidade virtual. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que pode estar pensando em voltar a investir no mercado de realidade virtual. Eu digo voltar porque pouca gente se lembra, mas na metade dos anos 90 eles lançaram um headset de realidade virtual chamado Virtual Boy, que foi um fracasso total e não ficou nem 6 meses à venda. Ele foi lançado, encalhou nas prateleiras e foi recolhido. Bom, durante o anúncio dos resultados fiscais da Nintendo, o Tatsumi Kimishima, que é o CEO da empresa, disse que eles têm investigado o mercado de realidade virtual, o que deixou muita gente animada e aumentou ainda mais a expectativa por mais informações a respeito do console NX, que a Nintendo falou em março do ano passado que estava desenvolvendo, mas que de lá pra cá ela não deu muitos detalhes e vem aproveitando esse clima de mistério para deixar o pessoal mais curioso. Outra espécie de teaser que o Tatsumi Kimishima aproveitou para fazer foi em relação ao segundo jogo mobile que a Nintendo pretende lançar. De acordo com ele, esse jogo vai contar mesmo com um personagem da Nintendo que todo mundo conhece, que era uma informação que já tinha pipocado na imprensa há alguns meses. Ele não falou que personagem vai ser esse, claro, mas essa afirmação dele vem para aliviar todo mundo que esperava que o primeiro jogo da Nintendo já contasse com o Mario ou com o Donkey Kong, por exemplo, mas que no final das contas acabou sendo ali uma espécie de RPG social sem graça que até agora não foi nem lançado. Com essas duas informações de ontem, os investidores e os fãs da Nintendo já começaram a se mostrar um pouco mais aliviados, porque a Nintendo já vinha dormindo no ponto faz um tempão, mas parece que agora ela finalmente acordou e quer voltar a ser tão relevante quanto ela foi entre o final dos anos 90 e o começo da década passada. O negócio agora é torcer para eles cumprirem essas promessas todas que eles vêm fazendo, né? Ontem o site Sun Mobile divulgou a informação de que a Samsung pode anunciar um sistema de câmeras que fazem captura de 360 graus durante o evento Unpacked, que vai acontecer no dia 21 de fevereiro em Barcelona. De acordo com o site, o nome desse aparelho é Gear 360 e é bem provável que ele seja uma evolução do Project Beyond, que foi um sistema de câmeras de 360 graus que a Samsung anunciou em 2014, mas que sumiu logo depois e ninguém nunca mais falou a respeito. O pessoal do Sun Mobile apurou que o Gear 360 vai contar com duas câmeras com lente olho de peixe que vão fazer filmagem de 180 graus cada uma, e aí o software vai juntar a coisa toda para fazer um vídeo de 360 graus. Eles falaram que a resolução máxima do sistema vai ser de 3840 por 1920 pixels e disseram que o Gear 360 vai oferecer a capacidade de ser pareado com telefones via Bluetooth e que vai ser possível fazer stream ao vivo da câmera usando um telefone conectado. Ontem o Google divulgou o relatório mensal da empresa a respeito do projeto de carros autoguiados que eles vêm desenvolvendo e, de acordo com o documento, eles usam gigantescos data centers que simulam quase 5 milhões de quilômetros de percursos todos os dias, o que eles disseram que dá o equivalente a 500 viagens de ida e volta entre Los Angeles e Nova York a cada 24 horas. De acordo com o Google, essas simulações servem para gerar o maior número possível de situações de trânsito e permitem que os engenheiros da empresa sigam ali mexendo nos algoritmos que identificam elementos nas ruas, nas calçadas, obstáculos na pista, carros, motos ao redor do veículo, esse tipo de coisa. Depois que as mudanças dos algoritmos são testadas nesses milhões de quilômetros simulados, eles são implementados nos 55 carros autônomos de verdade que o Google vem testando nas ruas de Mountain View lá na Califórnia e em Austin, no Texas. Esses carros rodam entre 15 e 25 mil milhas e aí os engenheiros do Google analisam todos esses dados e começam tudo de novo, esse ciclo de alterações para os algoritmos, para tornar os percursos cada vez mais seguros. Se você se interessa por esse assunto e quiser ler o relatório do Google, que é curtinho, tem 3 páginas só, mas tem umas informações bem bacanas e uma lista de matérias bem interessantes relacionadas a carros autoguiados, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Ontem o Evernote anunciou o fechamento de mais um pedaço da empresa, dessa vez a plataforma Market, que vendia cadernos, canetas, bolsa, carteira, camiseta e por aí vai. Inicialmente criado para tentar diversificar a fonte de renda do Evernote, o volume de vendas do Market não justificava os custos operacionais da divisão e o Evernote acabou decidindo fechar a coisa toda para tentar enxugar ainda mais os gastos da companhia que vem enfrentando problemas financeiros já faz um bom tempo. Esse anúncio vem acompanhado de uma perda importante para o painel de diretores do Evernote. A Rhonda Scott, que liderava já fazia um tempão a área de comunicação da empresa, resolveu pedir demissão e deve ficar por lá só até o final dessa semana. Essa situação do Evernote é bem preocupante. Apesar de ser um serviço usado por milhões de pessoas ao redor do mundo, eles nunca conseguiram encontrar um modelo de negócio sustentável e já faz bastante tempo que a plataforma como um todo está completamente estagnada, sem atualização, novidade, sem evolução, o que nunca é um bom sinal. O negócio é torcer para esses cortes de custos todos gerarem o resultado que eles esperam para permitir que a empresa volte a crescer. Seria uma pena se o Evernote tivesse que fechar as portas, mas, sinceramente, essa possibilidade parece aumentar cada vez mais quando aparece por aí uma notícia relacionada à empresa. Na semana passada, a Apple anunciou que tinha ultrapassado a marca de 1 bilhão de dispositivos ativos, o que englobou Macs, iPhones, iPads, relógios, TVs e tudo mais. Essa é uma marca simbólica bem importante, porque 1 bilhão sem dúvida é um número que impressiona bastante, e nessa semana foi a vez da Alphabet e do Facebook divulgarem números parecidos. Durante a divulgação dos resultados fiscais da Alphabet, a empresa disse que o Gmail atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, se juntando a serviços como o Google Search, o YouTube, Google Maps, o Chrome e o Android, que já contavam com pelo menos 1 bilhão de usuários já fazia um tempo. Outro serviço que ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ativos foi o WhatsApp, que foi comprado pelo Facebook há quase 2 anos por 19 bilhões de dólares, quando o serviço ainda tinha coisa de 450 milhões de usuários e contava com um potencial enorme de crescimento. Num post feito, claro, no Facebook, o Mark Zuckerberg comemorou essa marca do WhatsApp e disse que o objetivo deles agora é trabalhar para conectar ainda mais pessoas ao redor do mundo e facilitar a comunicação entre os usuários e as empresas, o que mostra que o Facebook está pronto para começar a ganhar dinheiro com o WhatsApp, que é uma coisa que até hoje não aconteceu. Ontem foi a vez do Yahoo de reportar os resultados do último trimestre fiscal de 2015 e coube a CEO Marissa Mayer informar para a imprensa que eles tiveram um faturamento de 1 bilhão e 270 milhões de dólares com lucro líquido de só 63 milhões de dólares, ou seja, nem 5% do que eles faturaram. Nos últimos meses, a Marissa Mayer anda sob muita pressão e não é para menos, né? No último ano, o Yahoo perdeu 4 bilhões e meio de dólares e, para tentar acalmar os ânimos dos investidores, ela fez alguns anúncios que já eram esperados pelo mercado. Nas palavras dela, o painel de diretores acredita que vale a pena explorar alternativas estratégicas adicionais em paralelo com a execução do plano de administração. Ela e o painel acreditam que essas atitudes seguem os melhores interesses dos acionistas e a fatia que o Yahoo tem do Alibaba, que é uma espécie de Amazon chinesa, segue sendo contabilizada como um negócio separado e continua sendo o principal foco da companhia e o caminho mais rápido para a valorização da empresa. Em bom português, isso quer dizer que fora a participação que eles têm no Alibaba, o Yahoo está à venda, mas até que alguém resolva comprar, eles vão seguir com os planos de demissões que vem atingindo todos os departamentos da empresa e escritórios ao redor do mundo. Desde que a Marissa Mayer assumiu o comando do Yahoo, a empresa já demitiu 32% dos funcionários e hoje eles anunciaram o plano de demitir mais 15%, além de fechar 5 escritórios ao redor do mundo. Uma pena a situação do Yahoo. Hoje, mais do que um anúncio de resultados fiscais, a empresa divulgou um pedido de socorro. Tomara que alguém ouça. E por último, ontem vários sites publicaram informação de que a Apple deve oficializar o dia 15 de março como a data do evento onde ela vai anunciar o novo iPhone de 4 polegadas, conhecido por enquanto como iPhone 5SE, o iPad Air 3 com as especificações que eu comentei aqui no episódio de ontem e algumas novidades relacionadas ao Apple Watch, como por exemplo as novas pulseiras, novas parcerias com marcas de moda, exemplo do que eles fizeram no passado com a Hermès, e a estreia do WatchOS 2.2, que hoje está em fase de testes na mão dos desenvolvedores. Se o evento realmente for rolar no dia 15 de março, a Apple deve enviar o convite para a imprensa entre a última semana de fevereiro e a primeira semana de março. Até lá, o mercado provavelmente não vai conseguir se segurar e muitas especulações a respeito desses lançamentos todos ainda devem aparecer por aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!